Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. A população em situação de rua no Brasil cresceu em ritmo avassalador com a chegada da pandemia de Covid-19. A crise sanitária e econômica também fez com que o perfil dessa população mudasse. Sou Carolina Magalhães e durante essa semana vamos falar sobre essas pessoas, muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade, e que têm suas necessidades básicas negligenciadas diariamente. Para iniciar, vamos entender um pouco mais sobre os impactos da pandemia. Para isso, estou com a professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, Gisele Lima de Freitas. Ela é coordenadora do projeto de extensão Saúde na Rua, da Escola de Enfermagem da UFMG, e uma das coordenadoras do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Obrigada pela participação, professora. Não podemos falar em população em situação de rua como se fosse um grupo só. São pessoas diferentes, com particularidades diferentes. E quais são os motivos que têm levado as pessoas em situação de rua?
O que tem levado as pessoas para a situação de rua é relatado já há um tempo e apontado como fatores importantes as desavenças familiares, violências intrafamiliares, questões também de ordem financeira e o uso de álcool e drogas, né? Isso é reportado como importantes elementos que levam, né, fatores que levam as pessoas à situação de rua.
Mas é possível perceber uma mudança nesse perfil com a pandemia, professora?
Com a crise econômica no país, que foi intensificada com essa crise sanitária da pandemia, o aumento do desemprego e a pobreza passaram a ser considerados fatores explicativos para esse aumento do número de pessoas em situação de rua. Então, as pessoas perderam seus empregos, as pessoas perderam a capacidade de se sustentar, perderam a capacidade de se manter em um lar, ainda que precário, e foram para as ruas.
E com mais pessoas nas ruas, por causa da crise econômica e social, a presença das mulheres e crianças também tem sido maior.
É possível afirmar que houve um aumento do número de famílias nas ruas, né? E aí inclui aí as mulheres e as crianças. E por conta dessa questão de ordem econômica, que as pessoas perderam a capacidade de se manter, de se sustentar, perderam seus empregos, né? São esses agora os fatores, o aumento da pobreza, o desemprego, são esses os fatores que explicam, né, com a pandemia, o aumento desse fenômeno, né, das pessoas em situação de rua. É importante dizer que houve, né, sim, há uma percepção de que há mais mulheres e crianças nas ruas, mas também é importante a gente dizer que ainda assim a gente precisa de um reconhecimento oficial desse público, né? Pesquisas isoladas até apontam isso. Pesquisas isoladas apontam que o número de pessoas nas ruas aumentou muito com a pandemia, mas a gente não consegue ter esse reconhecimento oficial. Então, é importante dizer também da necessidade de se reconhecer essas pessoas, de se reconhecer quem usa as ruas para moradia e sustento e de se reconhecer as suas necessidades e as suas demandas.
O frio deixa as pessoas em situação de rua completamente vulneráveis, não é mesmo, professora?
As pessoas em situação de rua, independente do frio, né, independente do momento, especialmente agora com esse frio intenso, são pessoas que têm, normalmente, não têm, na verdade, o atendimento de suas necessidades humanas básicas, né? Então, as necessidades humanas básicas, elas são organizadas em níveis, né? São as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, amor, estima e autorrealização. E esse público, especificamente, ele normalmente tem uma dificuldade de atendimento de suas necessidades fisiológicas básicas. Que necessidades seriam essas? A alimentação, né? Sede, a excreção, a eliminação, né? O uso de banheiros, o sono e o abrigo. Então, independente da situação de frio, estar em situação de rua, né, seja em pandemia ou não, seja com esse frio intenso ou não, essas pessoas já têm um comprometimento do atendimento de suas necessidades humanas básicas.
Mas as temperaturas mais baixas deixam tudo pior.
Eles têm a dificuldade de realizar alimentação, de realizar sua excreção, de se abrigar e de dormir também, né? Então, proteger do frio nesse momento é crucial, né? Essa intensificação do frio, ela na verdade pode gerar uma maior aglomeração dessas pessoas em situação de rua, aglomerar essas pessoas dentro das suas barracas, pode aumentar a troca do uso de cobertores e de roupas mais quentes. Isso a gente pode ter repercussão, por exemplo, com um aumento de problemas respiratórios. Inclusive, a gente tem que ficar muito atento com possível aumento dos casos de Covid na população em situação de rua, porque eles vão ter a tendência para se aquecer de se aglomerar. E também aumento do uso de substâncias como o álcool, né? E entendendo que o uso de substâncias, especialmente o álcool, na situação de frio, ele é utilizado para o aquecimento. E na situação de não frio, muitas vezes ele é usado como uma forma de fugir dessa realidade tão adversa que a população enfrenta. E o aumento do uso do álcool pode gerar violências, né? E o frio pode gerar, inclusive, morte, como a gente, infelizmente, viu noticiado recentemente nas mídias.
E os abrigos, professores, conseguem acolher essas pessoas?
É uma conta que não fecha. É uma conta que a gente vê que não vai permitir que todos tenham acesso, né? Fora isso, claro, eles vão estar lotados muitas vezes. Nessa época do frio, então, a demanda já aumentou bastante e gera insatisfação. O que a gente deve trabalhar, entender em relação aos abrigos, é que as pessoas que fazem uso desses abrigos, as pessoas que estão em situação de rua, elas precisam ser ouvidas, né? Escutativa, não só para quem está no consultório, para quem faz atendimento dentro das unidades básicas de saúde, mas para quem está nesses abrigos, precisa ter a escutativa como uma ferramenta do seu trabalho. Então, estabelecer as regras, né? Estabelecer as normas em conjunto com a população em situação de rua pode vir a facilitar o acesso e a utilização desses serviços.
Explica pra gente como funciona o fluxo de atendimento às pessoas em situação de rua.
É importante dizer que o Sistema Único de Saúde tem na atenção primária à saúde a sua porta de entrada, né? A porta de entrada para o sistema é a atenção primária, e isso é para qualquer cidadão brasileiro, estando ele em situação de rua ou não, tendo ele condições econômicas favoráveis ou não, independente. Então, é a partir da atenção primária à saúde que a população em situação de rua e qualquer outro cidadão brasileiro é direcionado para os diferentes níveis de atenção do sistema, né, para que possa ter atendido as suas questões de saúde. Esse é o fluxo, né?
E os serviços de saúde conseguem, de fato, atender essas pessoas?
O Sistema Único de Saúde, a gente tem que lembrar que ele tem sofrido muitos reveses, né? Eu falo da questão do financiamento, falo de sobrecarga de profissionais, né, intensificada com a pandemia, falo de desmonte de equipes, né, de equipes específicas para a população em situação de rua, por exemplo. Então, a falta de investimento na capacitação dos profissionais para trabalhar com o público que está em situação de rua. Então, ainda que o Sistema Único de Saúde venha sofrendo, né, muitos golpes e reveses, eu acho importante pontuar que sim, que ele consegue acolher as pessoas em situação de rua. Por exemplo, aqui em BH, a gente tem o serviço dos consultórios na rua, né? Hoje a gente tem 8 equipes, 4 equipes são mais novas, recém-formadas ou estão se formando. E os consultórios na rua, eles são um serviço de saúde itinerante. Eles buscam, né, e eles prestam atenção, cuidado, acolhimento, reforçam a necessidade de estabelecimento de vínculo junto à população em situação de rua nos locais de vida dessas pessoas, no cenário de vida, os locais que eles permanecem durante a maior parte do tempo.
E quais são os principais desafios para o acolhimento das pessoas em situação de rua?
A gente precisaria também, para manter a integralidade do cuidado dessas pessoas em situação de rua, para manter a continuidade do cuidado dessas pessoas, a gente precisaria de equipes de saúde da família voltadas para o atendimento da população em situação de rua. Eles teriam que ter um centro de referência onde eles pudessem atuar, a procurar as pessoas, né, pudessem procurar esses serviços em diferentes momentos, em diferentes contextos da sua vida. Então, eu percebo isso como uma perda, sabe? Uma perda para a população em situação de rua, porque a gente, por vezes, não consegue estabelecimento de vínculo, né? O consultório na rua consegue, mas é um trabalho itinerante, né? E aí a referência, a unidade, que é a porta de entrada, né, do SUS, isso está nas leis, Orgânicos da Saúde, e isso não consegue ser cumprido hoje.
Vemos que, felizmente, existem muitos ONGs e grupos que ajudam as pessoas que estão nas ruas, levando agasalho, comida, alimento, mas essas ações precisam vir acompanhadas também de uma cobrança maior do governo, para que também faça a sua parte. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, professora.
Exato, exatamente. A sociedade civil, e especialmente nesses momentos, né, no frio extremo, a sociedade civil, ela se solidariza, ela se mobiliza, participa de campanhas, de doações, seja de alimentos, de cobertores ou de produtos de higiene pessoal. Isso é de fato muito importante e fortalece o senso coletivo de justiça e de solidariedade, né? Isso é importantíssimo. Mas a gente não pode esquecer que esse papel de proteção, ele é responsabilidade do Estado, né? Do Estado nas três esferas, de governo, é do município, é do Estado, é da União. Então, a seguridade, a proteção, o acesso à saúde, à educação, à moradia, por exemplo, são direitos constitucionais e que devem ser garantidos a todo e qualquer cidadão brasileiro por meio de políticas públicas. É importante que a gente reconheça qual é o papel do Estado, o que o Estado deve fazer de proteção para os cidadãos brasileiros. É importante que a população, a sociedade reconheça isso, inclusive para fazer cobranças, né? Para buscar, por exigir seus direitos. E aqui a gente está falando de participação social, né? A gente está falando de inclusive, de um dos princípios, diretrizes do Sistema Único de Saúde, que coloca, que permite que a sociedade tenha voz e participe na construção, na elaboração de políticas públicas, verbalizando as suas necessidades.
E qual é o papel do Estado para que essas pessoas saiam da situação de rua e tenham uma vida com mais dignidade?
A percepção do tempo para quem está na rua é muito diferente da nossa, né? A gente pode marcar uma consulta, esperar algumas semanas, esperar mais horas. Quem está na rua tem pressa, tem fome. Então, o tempo é visto de outra forma. As coisas têm que ser mais imediatas. O apoio da sociedade civil é extremamente importante porque responde essas demandas imediatas, mas o Estado não pode se ocupar disso, e a proteção do Estado não pode ser somente assistencial e imediata. A proteção do Estado, ela tem que ser duradoura, né? Ela tem que permitir uma vida com dignidade, ela tem que dar subsídios para que a pessoa, de fato, se assim desejar, consiga sair da rua e tocar a sua vida, né? A partir de emprego, a partir de uma moradia, que é o básico, emprego para se sustentar, e construir e levar a sua vida de forma independente e com dignidade. Então, a sociedade civil participar, ótimo, a gente aumenta a percepção, né, do capital social e da solidariedade, mas a gente não pode esquecer que a proteção é um papel do Estado, e a gente não pode nem, inclusive, esquecer de cobrar isso do Estado, né, por meio de participação, por meio do voto, por meio de movimentos, de organização da sociedade civil e desses grupos que estão em situação de vulnerabilidade, por exemplo.
Despedimos do programa de hoje e agradecemos pela participação da professora Gisele Lima de Freitas, da Escola de Enfermagem da UFMG. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carlos Carmigliati. Eu sou Carolina Magalhães. Informação é saúde e até a próxima.
Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.